الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando o capítulo sobre o casamento, Imam Shakani رحمه الله disse em seguida: والتبتل غير جائز. E na aula passada falamos um pouco sobre a proibição do tabattul, que é a pessoa abandonar o casamento, yani a pessoa abandonar o casamento como fazem yani, alguns dentre os Nassara, os cristãos, os monges que, yani, ou os padres que abandonam o casamento com o pretexto de que isso é uma forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso, como mencionamos na aula passada, é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, como vê na narração de Al-Hassan ibn Samurah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, onde o Al-Hassan ibn Samurah disse, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ani tabattul. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o tabattul, que abandonar o casamento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Como vê numa narração no yani Ibn Majah, onde Aisha radiyallahu anha disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, النكاح من سنتي, o casamento é parte da minha sunna. فمن لم يعمل بسنتي, e aquele que não age de acordo com a minha sunna, فليس مني, yani não faz parte do meu grupo ou da minha nação. Isso mostra de que abandonar o casamento, yani, sem nenhuma escusa válida, isso é algo que é proibido na religião. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez Uthman ibn Madhum, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, pediu permissão ao profeta sallallahu alaihi wasallam para abandonar o casamento, yani, queria isso ocupar na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a ele de fazer isso. Proibiu a ele de fazer isso. Como vê no Sahih al-Bukhari e no Sahih Muslim, onde yani Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu disse: "Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Madhum at-tabattul." Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu Uthman ibn Madhum de abandonar o casamento, yani quando Uthman ibn Madhum pediu permissão ao profeta sallallahu alaihi wasallam de abandonar o casamento, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu ele de fazer isso. Pois o casamento, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outra narração, min sunnatihi, an-nikah min sunnati, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o casamento é parte da minha sunna. Tanto abandonar o casamento sem nenhuma escusa válida, isso é algo que é proibido. É proibido. E algo que fazem os Ahl al-Kitab, como é o caso dos os Nasara, os cristãos, principalmente os padres e os monges, e outros dentre yani, os kufar, que dizem que o casamento yani, traz problemas sociais ou yani, vai afetar a economia. Com nada, yani, tudo isso yani, são desculpas yani, de shayatins, yani, são desculpas de demônios. Dizem que o casamento yani, traz problemas financeiros. Pelo contrário, o casamento é uma porta do rizq. É uma das portas do rizq. E aquele que, yani, que casou sabe muito bem de que o casamento é uma das portas de rizq. Allah subhanahu wa ta'ala abre portas de rizq por via do casamento. Yani, como disse yani, vários sábios, de que aquele que te sustenta yani, a ti antes do casamento é o mesmo que irá te sustentar a tua esposa e os teus filhos. Yani, quer dizer, yani, Allah subhanahu wa ta'ala é quem te sustenta e que é quem sustentará a sua esposa e os seus filhos. Yani, quer dizer que irá te encontrar ou irá te mostrar meios de subsistência Da mesma forma que você tem agora, antes do casamento, formas de sobreviver, Allah subhanahu wa ta'ala irá de te mostrar também outras formas de sobreviver, que você irá de, com ela, yani com essas formas de sobrevivência, irá de providenciar a tua família. Tanto o que os maddiyun, os materialistas dizem nos dias de hoje, de que o casamento traz problemas na economia, outros, dentre os muçulmanos que yukalidun al-kufar, yani, imitam os kufar, dizem que, ou dizem, adia o casamento, yani, deixa o casamento para depois de completar a universidade. Ou para outros, yani, outros dizem, deixa o casamento quando chegar nos 30 anos. Uma draka na katudriku, yani, 30. Yani, quem é que te garante que você irá de chegar aos 30 anos? Yani, e quem é que te garante que você irá de concluir essa universidade que, como é, de, yani, como é a desculpa que muitos tutores dizem nos dias de hoje, na sallallahu alaihi wa sallam? Isso é imitação dos kufar. Yani, isso é resultado de imitar os kufar. Dizem que o casamento vai interromper os estudos ou vai, yani, colocar uma barreira na progressão de carreira, como, yani, tem, yani, esse pensamento alguns na sallallahu alaihi wa sallam. E tudo isso é, yani, pensamento materialista. E esses masakin, os coitados, não sabem de que Allah subhanahu wa ta'ala musarrifu al-kawn, Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla esse universo. Você diz que, yani, vou abandonar o casamento porque quero concluir a faculdade ou quero concluir os estudos. وما أدراك أنك تكمل الدراسة. Quem é que te garante que você irá de cumprir ou irá de concluir esses estudos? Você tem alguma garantia disso? Allah subhanahu wa ta'ala é quem controla os assuntos. Yani, você abandona a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e coloca, yani, o futuro como se você estivesse a ver o futuro de que você vai concluir a tua, yani, os teus estudos, ou como dizem alguns, espera chegar nos 30 anos. Yani, alguém com os seus 25 anos dizem que você ainda é jovem, espera você chegar aos 30, 40 anos. Yani, mashallah, como se conhecesse, yani, o oculto na sallallahu alaihi wa sallam. E esses desculpas que são usadas por alguns tutores é motivo de façade de muitos mujtamaat, yani, muitas sociedades, muitas comunidades corrompem-se devido a essas desculpas materialistas que são usadas para impedir os casamentos. Yani, a mulher chega aos 25 anos, não casou. A mulher tem, yani, os seus desejos, acaba colocando esses seus desejos em locais ilícitos. Daí que aumentam os casos de adultério, yani, ou, yani, casos de nascimento de crianças fora do casamento. Tudo isso é devido a essas barreiras que são colocadas, devido à imitação dos kufar, ou devido à falta de uma educação islâmica. Tanto o casamento não deve ser, yani, abandonado, senão com uma excusa válida. E essas excusas todas não são válidas. Yani, a pessoa quer estudar ou quer, yani, progredir na sua carreira, tudo isso não é excusa válida para a pessoa abandonar o casamento. E a pessoa fazendo isso estará contrariando a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E aquele que abandona a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sempre é castigado com algo, ou vai cair no haram, ou não vai alcançar aquilo que ele, yani, queria, yani, abandonava a sunnah para alcançar algo. Allah subhanahu wa ta'ala castiga ele de não fazer ele alcançar aquilo que ele queria, ou castiga ele fazendo ele caindo no haram, e algo que fica motivo de ser castigado. Portanto, o bem, todo bem, está em a pessoa seguir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e os seus ensinamentos, e a pessoa apegando-se aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, as portas ficam abertas para... As pessoas pensam que seguir a sunna é motivo da pessoa ter as portas fechadas. Pelo contrário, é motivo de as portas serem abertas para a pessoa. Portanto, o tabattul, abandonar o casamento, é algo que não é permissível. Somente em alguns casos, é que o casamento pode... a pessoa deixar de casar pode ser algo recomendável para a pessoa fazer, devido a vários fatores, como iremos de ver mais à frente. E Imam Shawkani rahimahullah em seguida disse: Illa li'ajzi anil qiyam bima la budda minhu. Quer dizer que a pessoa não é permitida de abandonar o casamento, senão se a pessoa... excepto se a pessoa for incapaz de cumprir com aquilo que é obrigado a ele no casamento. A pessoa no casamento é obrigada de cuidar da sua esposa. Se a pessoa não é capaz de cuidar da sua esposa, então o casamento não é para ele. A pessoa deve tratar bem as suas esposas, deve providenciar. Se a pessoa não conseguir providenciar ou tratar bem a sua esposa, então o casamento não é para ele. Quer dizer que nessa circunstância a pessoa pode deixar o casamento, pois a pessoa não é capaz de cumprir com as obrigações que são resultantes devido ao casamento. Allah subhanahu wa ta'ala, no seu livro, proibiu de as pessoas tratarem mal as mulheres, prejudicarem as mulheres. E aquele que quer ver mais detalhes sobre isso, leia a Surat An-Nisa. Veja a Surat An-Nisa e irá encontrar vários versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a convivência entre o marido e a mulher, de que o marido não pode prejudicar a sua esposa.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف.
الله سبحانه وتعالى أردنا أوش مريدوش دي convivere de forma condigna, de forma harmoniosa com as suas esposas. Isso quer dizer que não é permitido a pessoa de trazer dificuldades ou trazer prejuízos para sua esposa. Até veja no fim deste versículo o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. E esses versículos são importantes na convivência entre homem, entre um homem e uma mulher.
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُونَّ فَإِنْ كَرِحْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.
Se vocês detestarem as mulheres, se a pessoa não gostar da sua esposa por um e outro motivo, então que isso não seja motivo da pessoa fazer mal à sua esposa. Pode ser que a pessoa detesta algo na sua esposa e Allah subhanahu wa ta'ala, nesse defeito que a esposa tem, ou nesse esse problema que a esposa tem, Allah subhanahu wa ta'ala pode fazer desse assunto um grande bem. Allah subhanahu wa ta'ala pode colocar um grande bem numa esposa que a pessoa pode ser que não gosta dela em algumas vertentes. Pode ser que a sua esposa, por exemplo, não é bonita, não tem aquela beleza que ele tanto desejava, ou pode ser que ela tenha um e outro hábito que o marido não gosta, mas essa esposa, Allah subhanahu wa ta'ala pode colocar bem nela, de modo que esse bem seja também benéfico para o marido. Quer dizer que isso que você olha como sendo um mal na sua esposa, Allah subhanahu wa ta'ala pode colocar nisso, yani, se transformar num grande bem para ti. Se transformar num grande bem para ti. Portanto, seja paciente com a sua esposa. Naquilo que você detesta, seja paciente. E esses são dentre os princípios da boa convivência. Portanto, aquele que não é capaz de conviver de forma condigna com a sua esposa, ou uma pessoa que tem problemas de zanga, yani, shiddat al-ghadab, a pessoa que fica zangado com facilidade e a sua zanga, yani, não tem limites, acaba na agressão, agredindo aquele que está à sua frente. Então, esse tipo de pessoa não está apto para casar. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez, uma dentre as sahabiyat, uma dentre as companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam, era uma sahabia, veio pedir conselho ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre dois homens que tinham proposto a ela o casamento. E dentre eles, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que fulano não deixa a sua vara. E alguns sábios interpretaram como sendo, é uma pessoa que bate muito as suas esposas. É conhecido por bater as mulheres. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou ela a esse mal hábito que essa pessoa tinha, para que ela esteja ciente nisso. E isso é algo que nós devemos ter quando formos pedir opinião sobre casamento, ou alguém está interessada em casar, e a gente conhece algo sobre uma das partes, seja a parte da mulher ou seja a parte do marido. A gente conhece algo que é importante mencionar. Devemos mencionar, não com o objetivo de dificultar o casamento, mas sim, min babu nasiha. É por isso que os sábios dizem, nesses aspectos, falar dos defeitos dos outros com efeitos de casamento é algo que não constitui riba, não constitui calúnia ou difamação, mas sim é considerado como sendo nasiha, como sendo conselho. Se, por exemplo, alguém vem pedir a nossa opinião sobre um fulano, e a gente sabe, por exemplo, este fulano nem faz oração. Não faz oração, ou tem o hábito de fumar, nasallahu alaihi wasallam, ou bebe bebidas alcoólicas. Devemos mencionar isso. Não podemos esconder isso, porque isso pode ser que seja motivo desse casal entrar em briga, em problemas. Para evitar esse problema antes de iniciar o casamento, pode ser que a mulher não suporta esse tipo de pessoas, não suporta alguém que fuma. E você esconde esse defeito, e ela casa, passando menos de um mês, ela descobre que este fulano fuma e não suporta esse cheiro, e começam problemas. Ele quer divórcio, porque não suporta, e o homem não quer dar divórcio, quer divórcio, e não quer dar divórcio, e causa problema na sociedade. Portanto, é importante a gente ser sinceros quando somos pedidos a opinião sobre um determinado assunto. Devemos ser sinceros no conselho, principalmente nesses assuntos de casamento. Devemos ser bastante verídicos nisso. E não porque fulano é teu amigo ou é um teu irmão e a pessoa vai esconder defeito dele. Esse tipo de casos não se esconde defeitos. Mesmo o caso da mulher, ela tem maus hábitos, por exemplo, passa o tempo a falar yani d'autres pessoas, ou não é conhecida por não respeitar os pais. Yani, se uma mulher não respeita os seus pais, sem dúvida que não irá de respeitar o marido. Yani, se os pais que são os que mais merecem respeito e ela não respeita os seus pais, trata mal os pais, então não há dúvida de que isso também yani, será algo que irá de acontecer com o marido. Tanto esses assuntos, devemos ser sinceros, dizer que sobre a fulana conhecemos de tal e tal yani, comportamento. Se não existir algo yani, que influencia no casamento, ou seja, importante de mencionar, não há necessidade de mencionar. Não há necessidade de mencionar. Portanto, se for algo que yani, é bastante importante, como esse caso que a gente mencionou, yani, a esposa ou trata mal, ou, por exemplo, a mulher trata mal o marido, ou é conhecida de um casamento anterior, um comportamento que, por exemplo, foi a razão do divórcio e coisa parecida. Uma mulher que não para em casa, é conhecida por não parar em casa, está sempre na rua, vai e volta, está sempre fora de casa. São coisas que devem ser mencionadas no casamento. E existem coisas que são inferiores, que não tem lá muito yani, efeito no casamento, pois são, yani, existem coisas que é difícil yani, a pessoa yani, maus hábitos, pequenos maus hábitos, são coisas que podem ser ocultas, mas se for necessário mencionar, se mencione. Daí que não é permitido esconder defeitos que existem yani, nos dois lados. Portanto, aquele que não é capaz de cumprir com as obrigações do casamento, esse deve se afastar do casamento para não trazer problemas. Yani, a pessoa que está sempre zangado, a pessoa que tem problemas yani, de controlar a sua zanga, vai acabar de yani, maltratar filha de dono sem nenhum motivo. Yani, só porque ele ficou zangado no seu trabalho, traz essa zanga para sua casa e descarrega na sua, yani, na sua esposa, na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse tipo de pessoas devem se distanciar do casamento até corrigir esses hábitos, pois são doenças. Se ele estiver curado disso, ele pode procurar yani, casar ou yani, voltar a esse círculo do casamento. Portanto, essas são algumas regras que devemos ter em consideração no casamento. E o grande sábio Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, ele disse que o casamento, por vezes, yani, se a pessoa tiver necessidade do casamento, quer dizer que o casamento gira em torno de ahkam al-khamsa. Yani, quer dizer que, por vezes, o casamento pode ser wajib, yani, obrigatório, a pessoa casar. Por vezes, o casamento yani, é yani, recomendável a pessoa casar. Por vezes, a pessoa por vezes o casamento é detestável para a pessoa. Yani, yakun makruh. Yani, quer dizer que a pessoa deve yani, abandonar o casamento, é melhor para ele. Quais são esses casos? Yani, se a pessoa, como mencionamos anteriormente, não for capaz de abandonar yani, os pecados relacionados aos atos sexuais ilícitos, se a pessoa não for capaz de abandonar isso, se não casando, então é obrigatório ele casar. Ou se ele temer cair nesse pecado, então é obrigatório ele de casar. É obrigatório ele de casar. E por vezes pode ser que yani, ele necessita do casamento, mas não tem yani, uma grande necessidade de Yani o melhor dizer, ele não tem me cair no pecado. Ele consegue se controlar. Yani, é uma pessoa que consegue se controlar. Para essa pessoa, o casamento é bastante recomendável. Ou melhor dizer, é o melhor para ele. Por mais que ele não tenha, medo de cair no pecado, nesse caso, casamento é a melhor opção para ele. É a melhor opção para ele. E existem casos em que a pessoa, casar como não, está na mesma. Também nesses casos, o melhor para ele é o casamento. A pessoa aqui, casando ou não, o seu estado é o mesmo. E o casamento para ele é mandubo, algo, isso, né? Se casar, não muda nada nele. E se não casar também, não muda nada nele. Continua melhor para ele sendo, ser ele, casar. E existem casos em que o casamento, a pessoa pode ter necessidade de casar, mas o casamento vai trazer prejuízo para outra parte. Como é o caso da pessoa que tem impotência sexual, como os sábios chamam de al-inin, aquele que não consegue, é o que chamam de impotência sexual, não consegue fazer as relações íntimas devido à fraqueza, das suas partes privadas, ou as suas partes privadas não ficam excitadas, seja na mulher, bem como no homem. Isso é algo que também é comum nos homens, tanto como nas mulheres. Se, por exemplo, for a parte do homem e isso prejudicar a mulher, no caso em que a mulher necessita desse prazer e ele não é capaz de dar ele o tal prazer, então nesse caso, yukra. O casamento é makruh para essa pessoa, para o homem. Quer dizer que ele vai trazer prejuízos à mulher. Se a mulher, principalmente, for jovem e está na fase em que tem muito apetite ou desejo do prazer que vem nas relações íntimas, e o homem não for capaz de dar isso para ela, então isso vai prejudicar a mulher, isso é ofensivo, e pode ser um motivo dela cair no pecado. Nesse caso, esse homem, o melhor para ele é não casar. O melhor para ele não casar, pois vai trazer malefício à mulher. E outro caso é em que o homem tem essa impotência sexual e a mulher não se importa disso. A mulher não se importa disso. Para ela, isso não irá de afetar a ela no seu dia a dia. Para ela, isso é algo normal. Ela pode conviver com o marido sem ter esses prazeres. Nesse caso, eles podem casar, caso estejam os dois de acordo com isso. E outro caso é um outro caso semelhante, como o caso da a mulher que já passou dos 30 ou está nos seus 40 anos. O seu desejo, de relações íntimas começa a decair. Sendo assim, casando com alguém que, por exemplo, tem problemas nesses aspectos, ela vê que isso não vai mudar muito na relação ou na convivência deles. Nesses casos, o casamento é mubah. Se quiser casa, se eles estiverem de acordo, se quiser, deixa. Pois o objetivo do casamento, a gente sabe que é um dos principais objetivos do casamento é a procriação, mas também a convivência. A convivência entre o homem e a mulher. Portanto, o casamento tem essas يعني ايش جا احكام كرزك بروفيزج بود سير اوبريجاتوريو بروفيزج بود سير يعني مكروه يعني تتشتاف بروفيزج بود سير ابسوا يعني سير اوبريجادو يعني وكازامنتو نو سير برايل يعني سير اليسيت ولي كازار اذا كان يعني ياتي بالضرر اي بروفيزج بود سير مندوب او مباح يعني كذا كل صفه زيرو ناو يعني نمودا السيتواسيون ديلي تانتو كازامنتو جيرا انتورنو ديسو وجا احكام دو كازامنتو جيرا انتورنو ديسو كذاك نين سامبري او كازامنتو اي اوبريغاتوريو اي تامين نين سامبري او كازامنتو اي ديتستافا كادا كازو اي اون كازو كوم سي ديش Mas quando a gente vai fora olhar esses todos os casos que a gente mencionou, iremos de notar de que nenhum deles tem a ver com yani, a pessoa a concluir os estudos ou chegar aos 30 anos, como dizem alguns, ou yani, de que isso irá de afetar a sua carreira ou coisas dessa natureza que são ditas nos dias de hoje. Portanto, o casamento é algo... A base é que o casamento é algo bastante recomendável na religião, mas a gente vê pessoa por pessoa. Yani, de uma forma geral, o casamento é bastante recomendável. É bastante recomendável e tem bastantes benefícios. Mas quando a gente for olhar yani, pessoa por pessoa, yani, pessoa de forma individual, o casamento pode variar. Por vezes, podemos encontrar pessoas que é obrigatório ele casar. É obrigatório, quer dizer que não tem escolha, ele deve casar. E existem casos em que vamos ver uma pessoa que o casamento, yani, se ele quiser casa, se ele quiser não casa. E existem casos em que vamos ver que o casamento é macruh para essa pessoa. Yani, o melhor para ele é se afastar do casamento. Portanto, como se diz, cada caso é um caso. Mas de uma forma geral, o casamento é bastante recomendável e é... Dentre a sunna dos Anbiya, os Anbiya, a maior parte deles, yani, a sunna deles é que todos eles casaram, ou a maior parte deles. E essa era a sunna também do profeta sallallahu alaihi wa sallam, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam na narração que mencionamos anteriormente, An-nikahu min sunnati, o casamento faz parte da minha sunna. Portanto, aquele que não casa... devido a uma escusa válida dentre as que a gente mencionou, dentre os casos que a gente mencionou, aquele que abandona o casamento sem essa escusa válida, então essa pessoa estará a contrariar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como no caso daqueles que a gente mencionou que dizem devem yani, estão à espera de concluir os estudos ou yani, atingir uma determinada idade, como dizem yani, chegar aos 30 anos ou yani, deixam de casar porque pensam de que o casamento yani, vai trazer a eles problemas financeiros. Todos esses são contrários à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. E aquele que não age de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então é como se não fosse da parte da sua nação, yani, dos seus seguidores. Portanto, essas são algumas regras no que diz respeito ao casamento e estamos a tentar simplificar yani, da melhor forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.